Já somos 11, já cá estamos 11, podemos ir começando, mas devagarinho. Ora, muito bem, na ordem do dia de hoje temos, como habitualmente, a apreciação e votação de uma ata. No caso, a ata 44, em que todos recebemos por mail. Como habitualmente, pergunto se há alguém que pretende fazer alterações à ata. Não havendo agora, é sempre possível fazer a posteriori. Portanto, passamos à parte habitual, que é perguntar se há votos contra, se há abstenções. Não havendo, fica a ata número 44, aprovada por unanimidade. Ponto segundo, distribuição do projeto de lei número 192/12, CDSPP, cria a ordem dos fisioterapeutas. Já temos, foi distribuído o projeto de lei. O Sr. Deputado ou a Sra. Deputada autora ou autora de parecer, indicar pelo parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. É a Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito bem. A Sra. Deputada Luísa Salgueiro será então a autora do parecer. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei número 14/12 do Bloco de Esquerda, consagra o direito a uma indemnização emergente de doença profissional aos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio. E 116/12 do Partido Comunista Português altera o regime jurídico de acesso às pensões de invalidez e velhice pelos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio S.A., contemplando o direito a indemnizações por morte ou doença. Diz-me aqui a doutora Susana Fazenda que entrou um projeto,
139.
O 199/12 do Partido Ecologista aos Verdes, sobre a mesma situação e, portanto, sobre questões ligadas à Empresa Nacional do Urânio e... O Sr. Deputado autor de parecer foi o Sr. Deputado João Figueiredo, mas tendo em conta a entrada desta nova iniciativa, provavelmente far-se-á a suspensão e incorporar-se-á esta. O que é que eu pergunto? Quer ao Sr. Deputado autor de parecer, quer aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, e evidentemente aos restantes, o que é que entendem sobre esta situação? Sr. Deputado, faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, da minha parte, eu retiraria o relatório para depois poder incorporar, quando baixasse à Comissão, o projeto de lei agora apresentado e depois fazia, no caso, 3 em 1.
O que vos parece? Nada a opor. Sr. Deputado Jorge Machado, o Partido Cristão aos Verdes também apresentou. Parece-vos bem? Suspendemos e depois incorporará no parecer aquilo que entender. Pois, exatamente. Bem, vamos à parte 4. A Sra. Deputada Joana Bartal Lopes ainda não está, portanto passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 179/12, os verdes, procede à alteração do Código de Trabalho, lei número 7/2009, etc. Aqui está. Informaram-nos que a discussão para amanhã em plenário teria sido desagendada e, por isso, a sugestão, e já conversei com o Sr. Deputado autor de parecer, o Sr. Deputado Nuno Sá, a sugestão seria que suspendêssemos também e que esperássemos o final da discussão pública para poderem ser integrados os contributos que eventualmente venham a ser entregues. E por isso, julgo que tendo sido desagendado para amanhã, não vejo nenhuma dificuldade, mas de qualquer modo, perguntaria ao Sr. Deputado Nuno Sá a opinião.
Sr. Presidente, de facto, informalmente, antes da reunião, já tivemos a oportunidade de acertar esta questão e completamente de acordo com o que o Sr. Presidente sugere. Esqueci-me de uma questão. O parecer foi elaborado e foi distribuído já, salvo erro. A questão agora é como é que compatibilizamos com os trabalhos da discussão pública, ou seja, se mantemos a distribuição do parecer ou se retiramos o parecer e aguardamos...
Foi distribuído
para nós, não é? Sim.
Percebe? Até quando é que condiciona a discussão pública?
Pode surgir alguma questão em sede de discussão pública que depois possa ter interesse, ou não, não sei o que é que irá surgir dessa discussão, elencar e no próprio parecer. Também deixo essa questão à discussão completamente à vontade.
Eu agora ouvia quem entendesse pronunciar sobre este tema. A ideia era suspender o parecer até que a discussão pública cessasse e, se depois houver alguma coisa a incorporar no parecer, fazermos essa incorporação. De qualquer modo, o parecer só circulou entre nós.
Era o que ia dizer. A Comissão é soberana. Face a este novo elemento, a Comissão pode deliberar, retirar o parecer, com autorização e consentimento do autor do parecer, e reapresentá-lo após a discussão pública.
Prova de condição de recursos permitindo a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar. Eu iria pedir à senhora deputada que nos sintetizasse e nos apresentasse o seu parecer.
Bem, muito bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, senhor Presidente. Este parecer diz respeito ao projeto de lei número 124/12, apresentado pelo PCP, que, como disse o senhor Presidente, altera o mecanismo de prova de condição de recursos, permitindo a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar. São introduzidos alguns considerandos que dizem respeito, desde logo, à base legal com que o Partido Comunista Português apresenta este projeto de lei. O projeto de lei é subscrito por 10 deputados do PCP, obedecendo também aos requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis. Chama-se a atenção para esta iniciativa, caso venha a ser aprovada, possa violar o limite imposto pelo número 2 do artigo 120 do Regimento, que diz respeito aos limites da iniciativa e que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Com o objetivo de impedir a violação deste princípio designado de lei travão, sugere-se que o artigo 3º da presente iniciativa tenha a seguinte redação: a presente lei entra em vigor com a aprovação do orçamento do Estado subsequente à sua publicação. No que diz respeito ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, este projeto de lei apresentado pelo PCP pretende a revogação urgente do Decreto-Lei 70/2010, de 16 de junho, repondo os requisitos de verificação de recursos anteriormente existentes, entendendo que é necessária uma alteração legislativa imediata, baseando-se nos termos da proposta do Provedor de Justiça enviadas por este ao Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social. Entendo o PCP que se impõe à adoção de um critério que atenda aos rendimentos efetivamente auferidos à data do requerimento, permitindo a reavaliação da situação sempre que se verifiquem alterações. Propõe a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar para efeitos de atribuição das prestações previstas no Decreto-Lei nº 60/2010, 16 de junho, sempre que existam alterações no rendimento do agregado familiar, as mesmas deverão ser comunicadas aos serviços da Segurança Social, determinando o recálculo oficioso das prestações com efeitos a partir do mês seguinte ao do facto determinante da alteração. Relativamente ao enquadramento legal, que diz respeito ao Decreto-Lei 70/2010 e que este projeto de lei do PCP visa alterar, o Decreto-Lei 70/2010 estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade, bem como para a atribuição de outros apoios sociais ou subsídios, procedendo ainda à alteração de diversos diplomas. Este Decreto-Lei 70/2010, que aqui se altera, estabelece regras para o reconhecimento e manutenção das prestações sociais do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade, que, especifico, prestações por encargos familiares, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, subsídios sociais no âmbito da parentalidade, regras para a atribuição de outros apoios sociais ou subsídios, com participação de medicamentos, pagamento das prestações de alimentos no âmbito do Fundo de Garantia de Alimentos a Menores, com participação da Segurança Social aos utentes das unidades de média duração e reabilitação e aos utentes das unidades de longa duração e manutenção no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Apoios sociais à habitação atribuídos pelo Estado e outros apoios sociais ou subsídios atribuídos pelos serviços da Administração Central, qualquer que seja a sua natureza prevista em atos legislativos ou regulamentares. Neste enquadramento legal, especifica-se ainda a alteração aos diplomas que este Decreto-Lei de 70/2010 também alterou. Creio que não tem sentido estar a especificar. Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 70/2010, a condição de recursos corresponde ao limite de rendimentos e de valor dos bens de quem pretende obter uma prestação de segurança social ou apoio social, bem como do seu agregado familiar, até ao qual o referido diploma condiciona a possibilidade da sua atribuição. Na verificação da condição de recursos, são considerados os rendimentos do requerente e dos elementos que integram o seu agregado familiar de acordo com o artigo 3º. O direito às prestações sociais depende ainda de o valor do património imobiliário do requerente do seu agregado familiar à data do requerimento ou do pedido de apoio social não ser superior a 240 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Para além disso, neste Decreto-Lei 70/2010, que aqui se pretende alterar, são elencados as condições ou os recursos que devem ser considerados na verificação no que diz respeito aos rendimentos do requerente e do seu agregado familiar. Todas as disposições legais, regulamentares ou outras que façam referência ao agregado familiar, rendimentos ou capitação de rendimentos do agregado familiar relativas a prestações sociais, apoios sociais ou benefícios, quando sujeitos à condição de recursos, devem ser entendidas de acordo com o disposto no referido Decreto-Lei, portanto o Decreto-Lei 70/2010 de 16 de junho. De forma clara, o que o PCP pretende neste projeto de lei 124/2012 é alterar de imediato as condições de recurso, de maneira a que se possa fazer o recálculo com efeitos no mês imediatamente a seguir a que seja alterada ao mês imediatamente a seguir à alteração das condições de verificação da situação do agregado familiar. A opinião fica reservada para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e assim sendo, concluindo, o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei que altera o mecanismo de proporção de recursos permitindo a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar. Apresenta a iniciativa porque visa repor os requisitos de verificação de recursos anteriormente existentes em relação a cada prestação social, propõe que sempre que existam alterações no rendimento do agregado familiar, nos termos do presente Decreto-Lei, as mesmas sejam comunicadas aos serviços de segurança social, determinando o recálculo oficioso das prestações com efeitos a partir do mês seguinte ao do facto determinante da alteração. Caso venha a ser aprovada, pode violar o limite imposto pelo número 2, porque altera as regras que hoje estão em vigor, pelo número 2 do artigo 120 do Regimento sob a epígrafe Limites de Iniciativa, conforme já tinha referido, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam no ano económico em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Com o objetivo de se ultrapassar esta situação, sugere-se que o artigo 3º da presente iniciativa tenha a seguinte redação: a presente lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a sua excelência à Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que há aqui um equívoco na apreciação desta proposta de lei, neste projeto de lei do PCP, que importa corrigir, porque eu até percebo que o erro, porque o PCP por diversas vezes propôs a revogação deste Decreto-Lei 70/2010, repristinando as regras de atribuição de prestações sociais ao passado. Mas, senhores deputados, não é nada disso que se trata aqui. Nós mantemos essa posição de fundo, mas esta situação é uma situação específica. Eu ia falar com os diferentes grupos parlamentares para tentar sensibilizar, não me importo de o fazer aqui em sede de comissão. O que é que se trata aqui? É o Provedor da Justiça e a CGTP detectaram uma situação específica, que é a seguinte: famílias cujos agregados familiares cujos rendimentos se alteram repentinamente a meio do ano, não é? Em que os dois ficam desempregados, em que há uma quebra à bruta dos rendimentos, o que é que é? Neste conjunto de prestações sociais são considerados os rendimentos do IRS do ano passado. Ora, isto é uma situação absurda. Nós hoje temos fenómenos em que pessoas que estão estabilizadas de repente ficam numa situação desgraçada do ponto de vista social, com grandes dificuldades, e a Segurança Social, por via desta condição de recursos, não consegue adaptar os rendimentos do agregado porque tem em conta os rendimentos do passado. E o que se pretende fazer é única e exclusivamente corrigir isto. Não se repristina aquilo que são as regras de atribuição no passado. Aquilo que se diz aqui, através do projeto de lei de 124, pretende o Grupo Parlamentar do PCP, a revogação urgente do Decreto-Lei 70/2010, não é verdade. Repondo os requisitos de verificação dos recursos anteriormente existentes, também não é verdade, em relação a cada prestação social. Não, nada disto. O que é preciso, no que nós fazemos aqui, é uma alteração e não, sendo, não deixando de ser verdade que nós já propusemos isto. Mas neste projeto de lei, o que se faz é uma alteração cirúrgica, tendo em conta aquilo que o provedor de justiça disse, que visa única e exclusivamente esta alteração, que é precisamente para acomodar esta realidade, que é uma realidade que eu aproveitava para sensibilizar os grupos parlamentares e colocarem... Eu sei que isto é discutido hoje à tarde, e vamos votar isto na sexta-feira, ainda temos margem de manobra. A gente discute, naturalmente, esta coisa de não concordando, que é esta coisa da norma de travão do artigo 3º, não concordando com a interpretação, porque, no fundo, a verba está orçamentada do ponto de vista de cabimentação, não é? O que se trata é de adequar a verificação da realidade dos requisitos para saber se tem ou não prestações sociais. Não sei se a norma de travão se aplica aqui, mas é discutível, para de especialidade. Mas aproveitava aqui para sensibilizar os grupos parlamentares para esta questão, porque ela é efetivamente muito sensível. Pai, todos nós sabemos que há agregados familiares que de um momento para o outro ficam com os rendimentos alterados. O que se pretende aqui, através do nomeadamente, a alteração ao artigo 2º, não é? E a alteração no artigo 2º, que altera o artigo 3º do Decreto de Lei 70/2010, é esta formulação que eu acho que é bastante clara. Sempre que existam alterações no rendimento do agregado familiar, nos termos do presente Decreto de Lei, as mesmas deverão ser comunicadas ao Serviço de Segurança Social, determinando o recálculo oficioso da prestação, das prestações, com efeito a partir do mês seguinte ao facto que determina a alteração. No fundo, se há uma alteração significativa dos rendimentos do agregado familiar, o agregado familiar chega à Segurança Social e diz assim: olha, a minha situação hoje é diferente. E, portanto, vamos lá recalcular, a ver se eu tenho direito ao abono de família, se tenho direito ao subsídio social de desemprego, se tenho direito a um conjunto de prestações sociais ou não. Não é? E é isto que nós queremos que seja permitido do ponto de vista legal, que não está contemplado. Não se trata de uma alteração de fundo, nem de revogação de nada. Isso já o fizemos no passado, havemos de propor no futuro. Continuamos contra este decreto de lei 60/2010, mas esta aqui é uma iniciativa muito pragmática que visa corrigir esta injustiça, e aproveitava já para fazer o apelo e a sensibilização dos grupos parlamentares para que isto seja efetivamente consagrado em lei. O provedor de justiça já fez um conjunto de recomendações sobre esta matéria, a CGTP também, e isto tem uma sensibilidade muito particular que eu acho que é daquelas iniciativas que podia perfeitamente ser aprovada, entre outras do PCP, mas esta poderia ser perfeitamente aprovada por todos os grupos parlamentares.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Maria Naifé, que pediu também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada Joana Barata Lopes pelo parecer. E eu creio que, portanto, o parecer, de facto, é induzido pelas considerações da nota técnica que, efetivamente, referem à questão da lei travão. E que nós acabamos por estar com as mentes condicionadas àquilo que era o objeto principal da condição de recursos, ou seja, essa condição de recursos, portanto, essa alteração aos mecanismos de condição de recursos dava efetivamente que menos pessoas tivessem direito às prestações. E, portanto, nós estamos condicionados a essa baliza. Pese embora, à época, se dissesse que não tinha nada a ver com isso, era com rigor, pronto, mas não importa retomar essa discussão. O que é facto é que a alteração da condição de recursos, no final, a sua aplicação teve como consequência a retirada de benefícios. Ora, tudo o que se altera neste momento parte-se do pressuposto que pode ter como consequência a atribuição de mais benefícios, e nessa circunstância, naturalmente, se aplicará a lei travão. Ora, como o projeto de lei não traz nenhum estudo, apenso, onde nos demonstre que a situação pode ser mais benéfica ou menos benéfica, chama a atenção, senhores deputados, o senhor deputado Jorge Machado não disse, mas quando se refere que os beneficiários devem informar a Segurança Social da sua alteração, portanto, da alteração dos seus rendimentos, isto tanto é válido para rendimentos que descem como para rendimentos que sobem. Estamos no campo da subjetividade e, portanto, pode acontecer, estamos no campo da subjetividade, mas mais uma vez condicionados pela realidade. mas nós estamos a fazer leis e as leis são sempre aquela coisa que são abstratas, não é? E, portanto, se é abstrato, se estamos a falar no abstrato, esta alteração pode muito bem retirar também, portanto, também pode ter como consequência. Agora, é facto, e portanto aqui entramos um pouco na discussão do objeto do projeto, é facto que a todos aproveita haver esta situação de uma maior celeridade naquilo que serve de base para o cálculo das prestações. E, portanto, Sr. Presidente, eu creio que estamos aqui perante uma circunstância que é de difícil aferição, porque em lado nenhum é possível dizer que esta questão que o PCP agora aqui propõe, de os beneficiários, sempre que há alterações dos rendimentos, disso dê em conta à Segurança Social, não é líquido que daqui decorra atribuição de mais prestações. Logo, não é líquido, porque não temos dados que nos permitam avaliar isso, temos apenas a sensibilidade natural da situação do país que conhecemos e, portanto, à partida a nossa mente vai para que o mais natural ou o mais frequente é que os rendimentos baixem, mas isso é uma leitura, não é? E numa lei que é abstrata não pode ter essa leitura ou esse condicionante à partida, creio eu, Sr. Presidente. Portanto, parece-me que não sei bem como é que tecnicamente se resolverá este problema, mas se calhar também se resolveria pelo abstrato da omissão desta questão, porque não fica claro que aqui se tenha que aplicar a lei travão, na minha perspectiva, isto falando em termos técnicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Mário Rui pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria aqui, da parte do PS, referir o seguinte. Em substância, nós estamos de acordo com a necessidade de fazer essa readaptação. Na verdade, é justo que assim seja, porque há alterações de rendimento. A primeira nota que nós aqui tomamos como maior dificuldade é da aplicabilidade deste processo. Ou seja, essa alteração consecutiva colocará graves problemas aos serviços em termos de proceder a esses ajustamentos permanentes. Se hoje ele altera o rendimento, baixando. Às vezes, num hiato de 2 meses, torna a alterar subindo, ou torna a voltar a ter rendimentos. Isto para a operacionalidade. A nossa dúvida tem a ver com as condições técnicas dos próprios serviços de segurança social para fazer esse ajustamento. É evidente que, inclusive com este processamento agora a 22 e todos estes processamentos e todo o mecanismo de ajuste, ele pode ser sempre depois retroagido, o pagamento, fosse as atualizações quando elas ocorrerem. A dificuldade é quando muitas das vezes vai fazer o pagamento, já se alterou outra vez a condição de recurso e isso gerar confusão e gerar, de certa forma, um risco que é de amanhã o atraso no próprio processamento da prestação pelo próprio desajustamento. A nossa dúvida tem a ver com, no fundo, não tem a ver com a justiça da medida. Acho que é justo que assim seja. Se é para tirar, também se deve para dar. Tem a ver, fundamentalmente, com as condições técnicas dos serviços para poder dar resposta positiva em tempo útil à medida, eventualmente encontrando uma solução a meio termo, não sei, 3 meses, no primeiro trimestre, 6 meses, eventualmente poderia dar algum tempo para que se pudesse fazer um reajustamento da medida. Em vez de ser uma questão mais em conta. Era só.
O Henrique pediu a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à substância deste diploma apresentado pelo PCP, teremos o debate hoje à tarde e a votação sexta-feira e, portanto, guardarei a discussão para esse ponto. Quanto à questão que foi aqui levantada pela nota técnica de estar a violar a lei travão, eu relativamente a isso também tenho dúvidas, até porque, mesmo diferindo a entrada em vigor para o período imediatamente a seguir à aprovação do próximo orçamento, nós estamos aqui numa situação diferente daquelas situações em que, por exemplo, se aprova aqui o aumento das prestações sociais. aprovado o aumento das prestações sociais em pleno período de execução de um orçamento, o que nós temos é uma quantia determinada, calculada, que vai sobrepor-se àquilo que está orçamentado, não tem cabimento orçamental e, portanto, aí a Lei Travão entra e uma lei desse teor terá de entrar em vigor após a entrada em vigor do próximo orçamento e terá de já estar contemplada nele. Neste caso, eu tenho muitas dúvidas, porque realmente, imaginem que nós, aqui que o PCP altera o artigo e que pomos para entrar em vigor após, é uma situação de incerteza, porque aqui o que temos é uma alteração das circunstâncias concretas e materiais de cada beneficiário, num determinado momento, em pleno decurso de uma prestação que lhe é feita, que pode ser para mais ou para menos, e, portanto, a questão do cabimento ou não orçamental, se formos tomar individualmente, põe-se todos os anos, porque são circunstâncias imprevistas. Mesmo que nós diferamos a entrada em vigor para após a aprovação do próximo orçamento, dada a inconstância e a circunstancialidade desta alteração não mensurável, nunca terá cabimento orçamental em orçamento nenhum, pelo menos de forma direta. É impossível. E, portanto, eu penso que esta não é... Tenho dúvidas que isto seja um daqueles casos em que se aplicará a travão. Era só isto que eu queria dizer. Quanto ao resto, guardo-me para o debate para logo à tarde. Então.
Mais alguma intervenção? Dou a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes, autora de parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar duas notas relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, no que diz respeito ao ponto 2, objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, é uma apreciação factual daquilo que se encontra escrito no projeto de lei 124, que diz, e leio, o PCP, defendendo a revogação urgente deste decreto-lei, repondo os requisitos de verificação de recursos anteriormente existentes, e, portanto, na exposição de motivos, que pretende visar a motivação desta iniciativa. Sendo que, a seguir, no conteúdo da iniciativa, sendo que está tudo dentro do mesmo capítulo, diz, entende assim o PCP que se impõe à adoção de um critério e é especificado qual é o conteúdo da iniciativa. A atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar para efeitos de atribuição, não é? Sempre que existam alterações no rendimento do agregado familiar. E, portanto, é cabalmente aquilo que é exposto pelo PCP no projeto de lei que apresenta. E não me cabe a mim emitir qualquer tipo de... A menos que fosse em opinião, sendo que reservei para plenário, e, portanto, limitei-me a transpor aquilo que cabalmente é exposto pelo PCP na sua exposição de motivos e, portanto, dar essa nota. Relativamente à letra vão, não sei exatamente do ponto de vista técnico, mas há, ainda assim, uma nota que gostaria de dar. Também o PCP refere, com base para este projeto de lei, as recomendações que vêm do Provedor de Justiça. E o próprio Provedor de Justiça alerta a determinada altura para que uma das questões que pode entravar a necessidade desta alteração, portanto, de encontrar soluções para esta situação identificada, nomeadamente relativamente aos abonos de família, que é isso que se refere o parecer, o ofício do Sr. Provedor de Justiça, chama ele próprio a atenção para o facto disto vir a aumentar encargos. E, portanto, é daí, imagino, que decorre, sendo que é o Provedor de Justiça que faz a análise da situação, ele próprio levanta a possibilidade do aumento de encargos e chama a atenção, na carta que dirige ao Sr. Secretário de Estado, para a necessidade de aumentar encargos. E, portanto, daí esta questão da Lei Travão. E, portanto, obrigada.
Bem, eu reabro a discussão. Parecem-me dois pontos pertinentes que a Sra. Deputada Joana Barata Lopes aduziu.
É, Sr. Presidente. Nós temos que saber ler aquilo que é a iniciativa legislativa. É óbvio que o PCP anuncia um objetivo político que sempre esteve na nossa mente, que é a revogação do Decreto-Lei 70/2010. Mas não é isso que se faz. Nós anunciamos no sentido de dizer, politicamente, nós somos contra este Decreto-Lei, mas importa corrigir esta situação concreta. Não é? Porque, aliás, o que a senhora deputada diz no relatório é contraditório. Se através do decreto do projeto de lei 124 nós revogássemos o decreto 70/2010, mais à frente nós não poderíamos dizer que se impõe a adoção do critério que altere os rendimentos, a consideração dos rendimentos. Não. O PCP, o que diz, no seu, eu acho que é claro, na sua exposição de motivos, que o objetivo político sempre foi a revogação do decreto de 70/2010. Mas que este projeto de lei não visa esta matéria em concreta, visa sim atender a uma matéria específica. Mais, eu acho que nós temos que nos cingir relativamente àquilo que é o objeto e os motivos de um projeto de lei, naquilo que está no objeto, no logo artigo 1º do projeto de lei. A presente lei determina a atualização permanente dos rendimentos do agregado familiar para efeitos de atribuição das prestações previstas no 70/2010. Não visa a revogação do 70/2010. A epígrafe do projeto de lei não é revogação do 70/2010, repondo, isso já fizemos no passado. Mas não é isso que está aqui em cima da mesa.
Mas, eventualmente, neste ponto 2, com uma ligeira alteração, o ponto tem que começar a dizer. A redação do ponto 2 regulatório, com uma ligeiríssima alteração, provavelmente contemplará aquilo que está a dizer.
Sim, não sim. É? Sim, sim.
No fim de contas, não pretendem com este projeto de lei, pelas suas palavras, uma revogação imediata. O agente do decreto-lei vão utilizar o próprio decreto-lei para a proposta que fazem.
Sr. Presidente, para ser muito claro, o que nós fazemos é manter o decreto. Se isto fosse aprovado, mantém-se o 70/2010 tal qual. Faz-se uma alteração cirúrgica para permitir o recálculo oficioso dos rendimentos. Não é? Eu não vou entrar aqui na discussão, isto é para outro fórum, para logo à tarde, mas que não se revoga o decreto-lei, não se revoga, e, portanto, não se pode dizer, na minha opinião...
Alterando este primeiro parágrafo,
Sim.
Resolvemos o problema.
Sim, este ponto 2, o primeiro parágrafo, sim, nomeadamente na parte que diz...
Continuando a ser o vosso objetivo, uma revogação do decreto-lei em 2010, no caso concreto, isso apoia isto.
É isto.
É isto.
Exatamente.
Não obstante, o PCP continuar...
A defender.
É isso. Se alterarmos este parágrafo,
é só mesmo isso.
Fica resolvido.
É porque isso é evocado na situação de motivos.
Fica resolvido na sua primeira objeção, não é? A segunda, que é a questão da letra vão, aí provavelmente terá que ficar como está.
Claro. Sim.
Ou pode ficar como está.
Pois. Sr. Presidente, aí. Sim. Sr. Presidente, eu acho que a matéria é. Há divergências de opiniões relativamente à norma de travão. Eu preferia que ela não tivesse, como é óbvio, não é? Aí tem liberdade para. Aqui é uma questão factual.
Ok, se a senhora deputada estiver disponível para
fazer
a alteração do primeiro parágrafo do ponto 2, resolvemos esse primeiro problema.
Sim.
Quanto ao outro, aí é o problema da senhora deputada, portanto não. Senhora deputada Jana Brata Lopes, tem agora a palavra para avaliarmos a sua flexibilidade.
Eu percebo o que o Sr. Deputado Jorge Machado está a dizer. Acho que é importante que se deixe claro qual é a motivação do PCP e, percebendo aquilo que diz, creio que não faz diferença se disser que, através do projeto de lei nº 124/12, não obstante o grupo parlamentar do PCP pretender a revogação urgente, não é? Repondas, não é? Serve.
Pronto.
Sim. Mantém a motivação que é descrita, sendo certo que corresponde cabalmente àquilo que está na exposição de motivos do...
Mas como é que ficaria?
Não obstante.
Através do projeto de lei 124/12, não obstante o grupo parlamentar do PCP continuar a defender a revogação urgente do decreto de lei nº
124/12,
entende que é necessária.
Entende que é necessária
uma iniciativa legislativa.
Repõe aos requisitos de verificação do
recurso. Muito bem. É isso mesmo. É isso. Esse é o objetivo político, exatamente.
Okay.
Nós não deixamos de anunciar que.
Não deixa de continuar
exatamente.
A defender que este decreto de lei está revogado.
Correto, é esta alteração cirúrgica.
Esta alteração.
Sr. Presidente, e também há algo... Sim, exatamente.
Bem, não é?
Sim, e há um outro ponto mais à frente.
Não se opõe, se faz essa alteração.
É a motivação do Partido Comunista Português.
Muito bem, então esse ponto alteraremos em conformidade. Já temos aqui uma relação que o alteramos.
E alguma no segundo ponto das conclusões, o mesmo. A presente iniciativa, porque visa repor os requisitos de verificação de recurso anteriormente existentes, não corresponde à verdade, não é? A iniciativa não visa, o seu objetivo não é este, o objetivo é alterar, portanto, teria-se que alterar também o segundo ponto das conclusões, não é?
A presente
iniciativa visa sempre, e pode eliminar o repor os requisitos, visa sempre que existam alterações, não é? E elimina-se o repor os requisitos de recurso anteriormente existentes, porque não é isso que se faz.
Portanto, tiramos o grupo que fica visa.
Exatamente. Sempre que existam alterações.
Se existem alterações,
o recálculo, etc, etc, etc.
Aí também há alterações, é fácil. Quanto à questão do letravão, aí mantém-se a sua opinião. Portanto, nestes termos,
Sr. Presidente, é uma questão meramente técnica. Eu, quando chamei a atenção para esta questão, Sr. Presidente, não é com nenhuma... Portanto, aliás, já disse isso inicialmente. Percebo aquilo que é condicionante real que nos leva a esta conclusão. É facto. Mas era no sentido de, tecnicamente, não deixar alguma coisa que possa também ser menos... menos tecnicamente bem feito, é um pouco isso, porque é excessivo, Sr. Presidente. Nós debatemos aqui sempre muito, para que há aquelas coisas, como disse o Sr. Deputado do CDS, um aumento de pensões, é claro, aí não há qualquer tipo de dúvidas. Mas nós debatemos sempre, e esta Comissão tem sempre tido essa discussão, quando vêm propostas do Governo, ou até projetos, que se faça o mínimo de estudo sobre o seu impacto económico ou financeiro. E aqui, efetivamente, Sr. Presidente, não existe, por mais voltas que se dê. Estamos a partir de um pressuposto que é condicionado pela vida real e concreta. Mas pode acontecer que nesta aflição, que nesta nova baliza de ter que se informar a Segurança Social sobre a alteração de rendimentos, até podemos, no limite, ter uma situação em que há famílias em que têm maior benefício, os desempregados naturalmente, mas também há famílias que podem, por essa circunstância, lhe ser retirado benefícios. E no global, não haver uma alteração no orçamento da Segurança Social. Portanto, é de facto uma questão difícil, mas pode acontecer. Pronto.
Pode violar o
limite imposto pelo 2. Ok, o pode. Sim, o pode.
Com o objetivo de ultrapassar esta situação, se esta se verificar, como é evidente, sugere-se que o artigo 3º da partida tenha sido. Parece que há
sim.
Algum cuidado no modo okay. Como está apresentado. Quer dizer, não se diz
violar. Claramente.
Sem violar, e para que não fique prejudicado por essa violação, okay. Sugerir-se uma relação alternativa. Mas aí parece que há algum cuidado para ser deputado e que não. Uma vez que está a violar, ele diz que violando, então claro. Acontece.
Não, eu estou a chamar. Sr. Presidente, peço desculpa. Eu estava a chamar a atenção, era para a nota técnica. Fazer uma melhor precisão, no sentido de também não ficar uma nota técnica tão explícita, porque diz, perante um possível e eventual incremento dos encargos, parte do princípio, pronto, é evidente que diz possível e eventual.
Pois, mas peço desculpa, Sr. Presidente, se nós formos de tal maneira rigorosos na aplicação disto, não é? 80% ou 90% dos diplomas discutidos na Assembleia da República teriam que ter a norma de trabalho, não é? Porque pequenas alterações de circunstâncias podem implicar, eventualmente, sempre alterações, não é? Podemos todos inventar alterações orçamentais e aumento de despesas, não é?
O fundo das conclusões, eu acho que está...
Sim.
Ok.
Isto pode violar.
Sim.
Se violar, então põe-se a alteração.
Sim, isso é matéria também para discussão na especialidade, se entenderem depois.
Portanto...
Mas essa questão do circular é uma discussão que não podemos fazer. Porque nós temos ou que colocar no projeto claro. A sua entrada em vigor com o orçamento de Estado ou não. Portanto, aqui.
Exatamente.
Agora, como.
Isso é pelo certo. Aqui pode estar assim.
Ok.
Não é? Pode. É o pode. Está bem. Quando se decidir, não se pode explicar. Nós esperemos. Por agora, quando se decidir, tem que se decidir. Muito bem. Acho que damos por fim a discussão. Vamos proceder às alterações no ponto 2, objeto de motivação e conteúdo da iniciativa, primeiro parágrafo, e na parte 3, conclusões, no subponto 2, de acordo com aquilo que foi discutido. E sendo assim, eu agora colocaria um parecer à votação. Se há abstenções, vamos estar quase por unanimidade. Bom, neste momento, eu pediria ainda que à próxima semana pudessem fazer chegar à Comissão sugestões para a nossa saída. Damos mais esta semana para que isso possa acontecer. Para que tenhamos a tal reunião da Comissão fora de portas, se tiverem sugestões para isso, enviar.
tomar essa decisão, mas evidentemente isto poderá ser para maio, portanto, não há apenas o